Bem, meus amigos, novamente a gente está aqui com vocês. É um prazer podermos voltar a conversar agora em termos da videoaula número 6, por sinal, a última da nossa videoaula, que vamos tratar sobre o tema de localização industrial. E vamos passar também por localização comercial. Tudo na nossa vida depende de uma localização, certo? Para que as coisas funcionem. Nós localizamos as coisas nos bolsos dos nossos vestuários, quer sejam gênero masculino ou feminino, quer dizer, na calça, bolso da direita, da esquerda, bolsos da retaguarda, bolsinhos para moeda. As mulheres, ou gênero feminino, também localizam as suas coisas dentro das suas bolsas, que geralmente, às vezes, hoje já são baús. Tem de tudo ali dentro, mas ela conhece aquela localização. Então, a localização de uma indústria, de um complexo produtivo, é muito interessante. E ela evoluiu ao longo do tempo. Até alguns anos atrás, certo? As pessoas, quando queriam colocar um empreendimento industrial, ele escolhia um terreno que lhe era interessante, pelo preço ou algum outro fator, comprava e ali edificava. E aí a gente encontra, e vocês vão encontrar nas cidades de vocês, no município, complexos industriais, às vezes, no meio da cidade. A gente reside aqui em Florianópolis, nós já tivemos fábricas que estavam até alguns anos atrás, do século passado, localizadas na rua principal da cidade, o que não é possível. Quer dizer, com o advento da Segunda Guerra Mundial, essa questão da localização, as teorias foram evoluindo e a localização industrial, como a comercial, teve outra configuração, outra dimensão e passou a se contar com outros detalhes. Então, o grande objetivo da localização industrial é a de conhecer a importância que, historicamente, o sistema industrial tem, relacionando com a sua importância, relacionando-se com o surgimento de algum negócio. Tanto é verdade que cidades um pouco mais, ou conglomerado de cidades um pouco mais organizadas, eles se reúnem e escolhem um local comum, aonde eles denominam de distrito industrial, e ali eles colocam as suas indústrias, de um modo geral. Às vezes pode ser um ou dois sítios. Então, a mesma coisa é válida para a localização de manufaturas de serviço, lojas, escritórios, postos de serviço de colocar um combustível, um posto de atendimento de saúde da prefeitura, a localização de uma unidade do corpo de bombeiro ou um ponto onde a gente vai deixar uma viatura da rádio patrulha ou para a gente localizar pontos de táxi. Tudo isso passa por um estudo hoje detalhado que as prefeituras, municipalidades fazem, certo? Nesta preocupação. E aí eu pergunto, aonde nós devemos localizar uma instalação de serviço ou aonde devemos instalar a localização de uma manufatura industrial? Uma para produzir bens e a outra para produzir serviço. Aonde que nós devemos colocar isso nas cidades, para que melhore a qualidade de vida da sua população? Isso depende de uma sequência, da escolha de uma sequência, que pode incluir desde decisões macro até decisões microlocacionais. Então, a localização de uma manufatura ou de um serviço depende de um número finito ou grande de itens a serem levados em consideração. Não há uma lista perfeita. Dependendo do empreendimento comercial ou industrial, ou de serviço, como queiram, haverão itens que, para instalar uma indústria química, podem não valer para instalar uma indústria calçadista. Para instalar uma loja de fast food, provavelmente não devem ser os mesmos para instalar uma loja que vá vender calçado. Então, essa dimensão quanto à localização, nós partindo da macrovisão para micro, na macrovisão, aonde a nível internacional eu vou localizar. E aí nós temos exemplo. Grandes empresas, vamos dizer, brasileiras. Vou dizer o caso aqui de uma empresa catarinense. A Sadia, a Perdigão, a Fundição Tupir ou outra, a Eren, elas têm unidade fora do país. Então, a nível internacional, aonde é interessante localizar, certo, essas unidades? Então, é uma questão de estudar estrategicamente qual o ponto mais adequado. Uma outra visão é uma empresa de cunho nacional, aonde ela vai localizar a nível nacional as suas sucursais ou as suas unidades produtivas. Vejamos, a General Motors, ela tem unidades na Bahia, tem unidade em São Paulo, tem unidade no Rio Grande do Sul e mais outros estados. Idem a Fiat, idem a Volkswagen, elas têm distintos, então é uma localização nacional. Nós podemos ter uma localização regional, dentro do estado de Santa Catarina. Quais são os municípios que provavelmente o grupo Angeloni tem interesse, ou teve no passado, para que lá instalar as suas unidades de serviço. Começou em Criciúma, veio a Florianópolis, tem Tubarão, tem Blumenau, e outros, tem Laje. Que outros municípios? O que levou a regionalizar estas unidades prestadoras de serviço? E, por fim, uma localização comunitária. E em qual comunidade nós vamos colocar? Isso é a questão do ponto do ônibus, a questão de um táxi, a questão de onde é que eu vou localizar o carro da rádio patrulha, o carro do bombeiro ou o posto. Qual é essa localização? Então, a nível de decisão, tudo isso pressupõe tomada de decisão, que nós, nessa altura, nesse livro, nós estaremos abordando. A escolha do país, ele passa por região em que essa indústria é mais adequadamente interessante a gente localizar. Vejo que, algum tempo atrás, nós tínhamos muitas indústrias localizadas no chamado Eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte. Com esse problema, muitas dessas empresas procuraram sair dessa região para se localizar em outras regiões do país. Essa é uma região, uma escolha do país. A escolha do país ou da região Nordeste, região Centro-Oeste, região Norte, região Sul, Sudeste, e depois dentro de cada uma região dessa, que sub-região até eu chegar na parte micro, a rua, o distrito industrial, que seja lá, que quadra eu vou deixar? Que seria a questão da escolha específica do terreno ou da área de um município em que a gente pretende instalar o nosso negócio, produção de bens ou produção de serviço. Então, a localização de uma manufatura ou de um serviço, ela pode ser encarada, ela pode ser mirada, certo? Do ponto de vista econômico, como sendo a questão de um custo total de instalar no sítio adequado. Então, se fazem estudos de distintas áreas, certo? E qual é o impacto econômico de instalar na área A, B, C, D ou E, que seja, certo? Isso depende de um custo total, ou, que vale para as indústrias, ou os custos de transporte, os custos de beneficiamento, quando for uma unidade, certo, de transformação de um modo geral. Então, nós temos, olhando a questão do custo do transporte, o custo total e o custo dos beneficiamentos, no sentido de a gente ter uma questão macro ou uma localização micro do nosso negócio de um modo geral. Porém, na prática, a gente vê um pouquinho diferente, ou a coisa funciona um pouquinho diferente na questão da localização, que está muito interligada, certo, no caso aqui do centro-sul do país, ela está muito localizada, está próxima de clientes, próxima de alguns imperativos, certo, competitivos que cada região deve apresentar, e que é possível fazer um estudo nesse sentido. Então, isso vai ter que ser levado em consideração por duas grandes óticas. Primeiro, em produzir próximo ao cliente. Então eu trago tudo para o cliente. Ou eu vou localizar próximo da mão de obra, lá onde tem a fonte. É. Por quê? Há processo produtivo que demanda uma utilização muito grande de mão de obra. E às vezes a gente encontra municípios, certo? Ou lugarejo, o nome que se queira dar, em que a gente tem uma grande oferta de mão de obra para um conjunto muito pequeno de oportunidades. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Então, a decisão ou as decisões, a tomada de decisão ou as tomadas de decisão sobre a questão de localização, meus amigos, para empresas manufatureiras ou para empresas de serviço, elas devem ser sempre orientadas por uma variedade, por uma gama de critérios pré-definidos, certo? Por determinados imperativos competitivos para aquela empresa, prestadora de bens ou prestadora de serviço, que a gente está querendo colocá-la em funcionamento. Então, a localização, certo? Pode ser definida sob, ou olhada, ou encarada sob dois grandes aspectos, certo? Que são através das chamadas delimitações sucessivas de áreas distintas. Na primeira grande divisão, na mais ampla dessa divisão, para definir as áreas, nós chamamos ou convencionamos chamar isso de macrolocalização, onde a gente define uma região, alguns pré-requisitos para que a gente instale o nosso negócio naquele local, e aí vou ter que analisar uma série de fatores, certo? Para implementar aquele complexo industrial. Depois nós vamos ver alguns desses fatores. Ou na questão da micro, quando eu vou escolher e definir realmente o local efetivo, quer dizer, a rua, o bairro, o número, para eu implantar este complexo industrial. Então, eu posso, na instalação do complexo industrial ou comercial, olhar pela questão macro e pela questão microlocacional do nosso negócio. Na macrolocalização, ou nos aspectos macrolocacionais, sempre prevalecerão fatores do local, da região, tais como esses fatores econômicos locais que afetam a localização de um empreendimento numa determinada região. Primeiro, as condições do terreno. É um terreno que tem aclive, que tem declive, é um terreno... cuja textura do terreno, do solo, tem muita pedra, às vezes até pedras maiores que precisam de uma detonação. Esse terreno, ele tem alguns baixios em que eu tenho que me preocupar, fazer uma drenagem, porque há um vertedouro de água. Então, eu preciso fazer uma drenagem, secar bem, para assentar a nossa ideia como empreendimento. Então, estas são as condições do mercado. Abundância de matéria-prima, certo? A gente não deve se preocupar em ficar todo dia sabendo onde é que tem a matéria-prima. Eu devo estar próximo, o mais próximo possível, das condições da matéria-prima, porque eu posso utilizar em outras coisas também. Então, faz parte dos fatores econômicos. O custo unitário dos vários insumos de produção, tais como? Quanto vale o metro cúbico de água, quilowatt-hora, etc, etc, que estão a bordo, certo, dos fatores econômicos. Eles estão envolvidos com os fatores econômicos. O custo dos transportes e logística, de levar a matéria-prima de um sítio até o parque industrial, processá-la e levar ao mercado, isso tudo depende de um custo de transporte, que é a distância pelo volume transportado, que hoje muitas empresas aí, elas não têm praticamente tanto questão nesse sentido dos transportes. Por quê? Porque as empresas de logística, hoje elas têm assumido um papel muitíssimo interessante. Então, toda uma logística que antes era feita pelas próprias empresas, hoje é feita por outros tipos de empresas. Mas eu preciso saber, essa logística dos custos de transporte, quanto é o quilômetro rodado com o peso? Existência de mão de obra qualificada, principalmente, e que qualificações elas têm, que gênero eles são, masculino ou feminino. E temos os chamados fatores técnicos, que são a questão das condições climáticas. E aí algum de vocês diz para mim, mas professor, como é que eu vou ter que também entender de questões climáticas? As questões climáticas, eu vou procurar alguém que entenda de clima, um geógrafo que vai me ajudar a dizer o seguinte, as tendências para os próximos 2 meses, 3 meses, 5 meses, é de tempo bom. E eu aí não sou pego desprevenindo o seguinte, nas questões climáticas. Eu boto empreendimento, é uma área que cai muita precipitação pluviométrica, tem sempre um grau alto de umidade que pode me causar problemas na minha produção. Então, quantas vezes chove por ano? Quantos milímetros dá em cada chuva? Tudo isso faz parte dessas condições climáticas. As outra é as facilidades de acesso. Estradas que passem próximo do nosso negócio, passam de quanto em quanto tempo? Quanto custa o quilômetro rodoviário para ir para um lado ou para o outro, levando estas mercadorias? Então, vocês vejam que nessas facilidades, hoje muitas cidades se preocupam, inclusive, em ter uma boa infraestrutura rodoviária, uma boa infraestrutura de poder atender as facilidades de acesso, tanto para empresas públicas quanto para empresas privadas. E, por fim, a questão das comunicações, internet, intranet e tudo aquilo que eles fazem, certo? De um modo geral, nesse sentido das comunicações. Eu posso usar internet ou intranet. Posso usar outros canais? Pode. Esses dois, a internet e a intranet, são os mais comuns hoje utilizados. Então, vamos, já que eu falei que existe a macro e a microlocalização, o que é que envolve essa macro? A macro estaria, vamos dizer assim, um pouquinho mais acima da micro? Se quiser entender que sim, ótimo. Se não, não há problema. Então, a macrolocalização de um complexo industrial ou comercial, ela será determinada inicialmente ou principalmente pela rentabilidade das atividades econômicas. Quer dizer, por cada unidade que eu investir, quanto retorna, porque eu, na hora de pegar o avião, abandono, certo, aquelas questões. Então, a macrolocalização de um complexo industrial, ela é determinada pela rentabilidade da atividade econômica. E quanto mais rentável for a nossa atividade econômica, muito melhor, certo? Muito mais interessante será para o nosso negócio. Ela sempre analisada sobre as questões de custo, quanto custa e que benefício. Quer dizer, por cada uma unidade monetária investida, quanto isso me rende lá na frente, em termos de ganhos. Alguns fatores da macrolocalização que vão nos ajudar nesse conjunto são questão dos custos. Custo da água, quer dizer, dos insumos. Da água, da energia, recolhimento do lixo, impostos e etc. Tudo isso faz parte dos custos ou dos fatores de motivação da macro. Questão dos custos. Outro, o custo da terra. Da terra nua, quer dizer, a terra sem nenhuma edificações. A dimensão e a localização da área do mercado. Qual é o meu mercado? Qual é o seu tamanho para que eu possa, se quiser, incrementar mais alguma coisa? Porque se eu não fizer, certo, essa questão da dimensão e localização das áreas de mercado, outros vão fazer. E aí eu não tenho como entrar no mercado. Que outros são esses? Os meus concorrentes. Vão fazer. Então, quem trabalha com produção, com industrial e dentro dela localização, ele precisa ter um aliado, um braço direito, que é quem vai estudar as áreas de mercado, vai fazer as pesquisas mercadológicas. disponibilidade de mão de obra. Todo negócio precisa de uma mão de obra, mais ou menos qualificada, mais ou menos com mais pessoas do gênero masculino ou feminino. Então, a questão da mão de obra. A disponibilidade e a qualidade da água que se bebe, da água que entra para refrigerar os processos produtivos, os processos comerciais, certo? Então, é algo interessante. Então, essa questão, certo, é muito, muito crucial. A disponibilidade da mão de obra, masculina, feminina, o nível de estudo que ela deve de ter. Então, eu preciso, a priori, saber que pré-requisitos as pessoas devem de ter para que a gente possa fazer um anúncio, o setor de recursos humanos possa fazer um anúncio nas comunidades e eu possa, então, captar essas pessoas. Qualidade da água, quer dizer, a qualidade da água, ela passa por algo que se chama o pH, ou o grau de acidez ou não maior que uma água tem. Então, o pH é interessantíssimo. E como é que eu vou fazer essa questão da disponibilidade e ver a qualidade da água? Eu vou precisar de engenheiros, eu vou precisar de geógrafos, e eu vou ter que consultar, por hipótese, se fosse aqui em Santa Catarina, a Kazan, que é a empresa de energia, é a empresa de disponibilidade da água potável, cada estado tem a sua, pode ser até municipal, a disponibilidade de custo de energia elétrica, eu posso ter energia elétrica, mas eu também posso ter outros sistemas implantados, certo? Se ela é monofásica, se ela é trifásica, se o custo de energia elétrica, se é custo de energia atômica, se é custo da energia a partir do uso por certas pessoas, então o custo dela precisa. A eficiência dos transportes, não adianta eu ter um bom mercado estudado, ter boa água, ter boa matéria-prima, treinada e tudo mais, se os custos da minha energia são muito altos. Então, eu, a partir de certa altura, a gente não tem mais condição de ficar aumentando o preço do produto, porque vai acabar inviabilizando. Questão da delimitação dos resíduos, onde é que os resíduos, ou as sobras, ou as paras, no nosso processo produtivo, estão sendo enfiadas nesse. Então, essa eliminação dos resíduos, o destino dos resíduos, é interessante se saber as legislações, o que, que elas dizem. Temos também os chamados fatores intangíveis, ou que a gente não consegue, às vezes, dimensionar, certo? As motivações físicas e as motivações financeiras, certo? Por que, que eu venho em 35? No lugar 35, no avião, ou no ônibus, eu escolho um outro. Por causa, certo, desses fatores intangíveis. Motivações fiscais, motivações financeiras, seriam os incentivos, que pode ser dado pelo município, ele pode ser dado pelo Estado, ele pode ser dado pela nação como um todo. Quer dizer, que motivações fiscais e financeiras existem para que o meu negócio possa ir para determinado local. Suprimento de matérias-primas. Da onde vêm as matérias-primas? Questão de custo-benefício. Quantos quilômetros eu ando de cada ponto até chegar à sede e aí eu poder montar as coisas. Então, essa questão do suprimento das matérias-primas é interessante. Como é que é o suprimento de matérias-primas na casa de vocês? Quem faz? Como é controlado? As vantagens e as desvantagens dos chamados aglomerações, ou das chamadas aglomerações financeiras. Quer dizer, eu coloco um processo industrial e em volta vão nascendo agarrados uma série de moradas que vão aumentando. Então ela fica um enclave em volta, quase que muitas vezes uma favela. Então também tem que cuidar dessa questão. A questão dos transportes entre as cidades, ou uma questão de transporte que pode acontecer é a pessoa, nessa questão, ela está envolvida com uma série deles de transporte. Então aí aparecem as grandes empresas de logística e hoje, mais modernamente, há uma tendência nos custos de transporte, certo? Não ser levado em consideração o custo da mão de obra que está diretamente envolvida. E que caso necessite ausentar-se do seu posto de trabalho, porque chegou aquela hora em que ela já cumpriu as outras obrigatórias, então, pelo mesmo lado que se vai, a gente pode acabar chegando onde se deseja. A infraestrutura de serviços públicos, quer seja recolhimento de lixo, distribuição de água, de energia, a energia pode ser eólica, elétrica, ou o que seja, e, por fim, o suprimento da energia elétrica. Quem fornece? Qual é a ciclagem? Quanto tempo ainda falta para que a energia nessa região, que é gerada para essa região, chegue ou vá chegando aos seus finais? E os fatores tangíveis e intangíveis poderiam ser os recursos de capital. Aonde está o dinheiro? O din-din é o governo que me dá. Esse dinheiro vai vir do empréstimo internacional, ou esse dinheiro vai ser algo que influencia, certo, as pessoas nesse sentido. Então, são os recursos de capital. As políticas governamentais, que sejam políticas governamentais federais, estaduais e municipais, certo? A gente precisa saber, e nelas vão estar embutidos incentivos e outras coisas mais, as facilidades na questão administrativa e as facilidades nas questões comerciais. Vejam que nessa questão dessas facilitações criativas, comerciais e tudo mais, nós temos, nesse sentido, alguns polos, como Joinville, Navegante, Itajaí, aqui no sul do estado, que são pontos interessantíssimos para facilitar administrativamente a exportação e importação a nível nacional ou não, de bens e serviços que a gente faça para uma determinada empresa. Então, essas questões são também muito interessantes. Então, nós podemos dizer também de que existem algumas outras razões que levam à localização de um empreendimento industrial comercial para áreas que não atendem aos mínimos de serviços de modo geral. Então, essas razões que levam à localização para áreas que não atendem alguns requisitos de rentabilidade mínima, máxima e de custo mínimo. Então, elas vão ter um tratamento um pouquinho diferenciado. Seriam, então, que diferenciação são elas? São em função, primeiro, do caráter social, para atender desemprego e subemprego. Será que todos nós estamos aqui presentes, que estão longe amanhã, vocês conhecem o tamanho do desemprego, do emprego que vocês têm na cidade de vocês, ou no setor que vocês trabalham? Certo, a gente precisa ver isso aí. Qual é o tamanho hoje do desemprego no Brasil? Também vão ser levados em consideração imposições políticas geográficas, os chamados vazios demográficos e as regiões de fronteira. Os vazios demográficos, o governo se vale de alguns artifícios e coloca funcionários seus nesses vazios. E em função desses vazios demográficos, é que hoje nós temos, no sul de Santa Catarina, um bom desenvolvimento das atividades. Por quê? Porque são prefeituras, são municipalidades que sabem atrair para si, certo, a colocação de algum empreendimento. Isso é até verdade que vocês veem que de vez em quando é o presidente da República, o vice-prefeito, o governador, eles pegam um avião e voam para determinados locais. Eles não vão lá para passear, eles voam para determinados locais no sentido de trazer empreendimentos para ocupar o subemprego e acabar com o desemprego. Existem as imposições político-estratégicas dos vazios demográficos, fronteiras, outras aí do interior, regiões de fronteiras, e é o prestígio regional. Por que que a gente muitas vezes diz que São Paulo leva tudo? Pelo seu prestígio regional. Isso não foi sempre assim. Eu simplesmente enchi um pouco mais sobre essas questões. O Estado pode influir também direto ou indiretamente, no sentido de trazer empreendimentos para determinadas áreas, ou fazer com que determinados empreendimentos caminhem para certas áreas de interesse para o desenvolvimento. Então, os governos, isso aconteceu em Santa Catarina, quando do primeiro plano de meta do Estado, famoso Plameg, vocês devem encontrar aí em cidades do Rio Grande do Sul, do Paraná, da Bahia e tudo mais, onde a gente tem polos que vai ser levado ao ar essa apresentação, certo? Que esses complexos industriais, eles são muitas vezes reflexos de um esforço maior da prefeitura ou da equipe da prefeitura em descobrir prováveis empreendedores para levar empreendimentos para a sua área. Todos nós queremos emprego, mas emprego precisa ter empreendimentos que produzam, para que a gente possa ter as pessoas. Então, essa questão que dá influência mais direta e indireta do governo, ela pode ser no sentido de criar os tais dos incentivos atrás de políticas canalizadas. Então, o Estado nacional, o Estado provincial ou o Estado municipal, certo? Ele pode influir direta ou indiretamente, certo? Em itens que vão facilitar a instalação de complexos industriais ou comerciais. Quais seriam esses fatores? Primeiro, eu talvez tenha que alocar para a região determinados tipos de fatores que a região não tem. Por hipótese, ter energia elétrica abundante. Eu ter uma canalização que leve água. Eu ter dentro dos serviços que a gente oferece, haja recolhimento de lixo, haja correio, haja transportes urbanos. Então, como é que o poder público, o Estado, pode, o município, a nação, influenciar para que os custos sejam mais baixos? Certo? Então, precisa levar esses fatores de produção para lá. Certo? Que interesse eu tenho em fazer determinados tipos de desenvolvimento em determinadas áreas? Também são coisas que o Estado pode traçar políticas regionais ou nacionais. Eu posso também ter um programa de uma política chamada as políticas canalizadas. Que política canalizada são essas? E onde é que eu vou descobrir? Primeiro, através do Código de Obra dos Municípios. Hoje é uma imposição federal, que os municípios, a partir de um determinado tamanho, eles já tenham estruturado um código de obras. E lá vai ter que dizer aonde eu posso e não posso fazer edificações industriais e comerciais, número de andares, recursos e tudo mais. Alguns outros dispositivos legais, certo? Como legislação antipoluente. Qual é a legislação antipoluente que o meu negócio vai estar afetado por eu estar em determinado local? Certo? Áreas com imposições de gabarito, ou seja, de posições de altura dos prédios, só pode até tal altura, largura, profundidade, recursos frontais, laterais, tudo isso faz parte do estudo da localização. Incentivos financeiros, incentivos fiscais, incentivos esses que muitas vezes passam até pelo abonamento dessas questões aí. Então, a legislação, as áreas de gabarito. Os incentivos financeiros, incentivos fiscais, que não são necessários ficar o tempo todo, certo? A isenção, a redução de impostos e políticas de estímulo que o governo federal, estadual, municipal pode implementar no sentido de fazer um casamento em desenvolvimento e povoação de certas áreas. Para que eu tenha uma boa localização, adequada locação, a chamada teoria da localização nos pede, nos induz, nos exigem a resposta de algumas coisas. Primeiro, eu preciso ficar pensando que na hora que eu tenho uma ideia, eu tenho capitais, eu tenho projetos, eu preciso responder o seguinte: aonde eu vou produzir isso? Quer dizer, em que estado, em que nação, em que país, em que município, em que bairro eu vou fazer uma unidade de produção industrial ou comercial? Para que eu possa saber aonde eu vou produzir, eu primeiro saber o seguinte: o que é que eu quero produzir? Vou precisar de um estudo de mercado. Para esse estudo, eu posso produzir essas coisas aqui. Ótimo. Então, eu já sei o tamanho do mercado. Então, para quem, então, vou produzir? Dentro do mercado global, eu vou ver para quem eu quero produzir isso. Gênero masculino, gênero feminino, baixa idade, média, adultos, idosos. Qual é? Por que que eu devo produzir isso? Porque o meu produto é melhor, o importado é caro, não atende às nossas necessidades? Pode ser. O quanto eu devo produzir? Quer dizer, que volume, que quantidade de itens eu devo produzir para que o mercado absorva? E como é que eu vou produzir? Qual é a minha receita de bolo para eu produzir aquilo que eu desejo produzir? Então, as teorias locacionais, para que elas respondam a essas perguntas, elas sempre estão buscando compatibilizar recursos e fatores de produção, que vocês já viram mais na frente, em economia e etc. Que recursos ou fatores de produção são esses? Os recursos naturais, ou aqueles que a gente retira da natureza, os recursos humanos, principalmente o ser humano, homem, e pouca coisa do gênero feminino, as tecnologias e o capital que eu preciso. Então, as teorias locacionais buscam essa compatibilização dos recursos humanos e os naturais, das tecnologias e do capital, que existem em quantidade limitada, certo? Se nós compararmos com os fatores locacionais. As pessoas que inicialmente pensaram na teoria da localização, eles começaram a teoria da localização não por algo que eu acho, fazendo alguns experimentos a partir de alguns estudiosos na Alemanha, na Inglaterra, e na França, vamos dizer, começaram a sentir necessidade. E aí apareceram pessoas que vieram da geografia, não vieram da economia, não vieram da administração, tal como Alfred Weber, que era um geógrafo, August Loesch, Hoover, Walt Izard, entre outros tantos, que nos trouxeram esta experiência, essas tentativas iniciais de ver como uma teoria de localização poderia ajudar, certo? Isso começou por volta do século XIX, ou seja, 1860. Então, um cidadão apareceu com a primeira teoria da localização. Claro que ela era falha, certo? Que ele é, inclusive, considerado o pai ou o cidadão que deu o pontapé inicial na chamada teoria da localização, certo? E também criou a teoria dos custos concêntricos, ciclos que vão aumentando, como se fosse jogar uma pedrinha na água. A pedrinha cai e vai formando uma marolinha, uma segunda, e aquilo vai aumentando e vai gradativamente. Então, o primeiro foi Fontunen, Cantillon, que definiram a teoria da localização, certo? São considerados os pais da teoria da localização, nesse sentido. Alfredo Schaffler, nós temos Alfred Weber, entre outros, que também deixaram a sua marca. Em 1909, já no século passado, Alfred Weber definiu três grandes fatores, ou principais fatores, certo, que seriam cruciais para que as coisas pudessem acontecer. Certo? Então, o Weber, em 1909, definiu esses fatores. Que fatores eram esses que ele definiu para a sua teoria da localização? Ponto mínimo e custo dos transportes, foi o primeiro. O segundo, distorção do trabalho, em vez das pessoas sentadas, ficassem trabalhando parados, eles deviam tocar, certo? Então, foram as distorções e os níveis de concentração. Isso aí tudo deu origem àquilo que se chama teoria da localização industrial. Depois nós temos, em 1920, Alfredo Pledoel, que introduziu o método da substituição de fatores. 1930, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, um alemão, a partir de experiências já havidas com outros, resolveu aplicar essas pesquisas na Alemanha, em 1930, a fim de tentar chegar a um critério de concorrência imperfeita dentro da teoria da localização. Mas acabou não sendo muito feliz, certo? Na Tempelander, que apresentou numa tese de doutorado todo esse trabalho. Nós temos Kristallerf, certo? Que na década de 30 desenvolveu uma relação muitíssimo interessante, que acentuava cada vez mais zonas de influência, certo? Elaborando assim uma teoria dos locais centrais. Década de 40, nós temos Loge, certo? Que começa com uma teoria, um aperfeiçoamento da sua teoria, a partir de 40, no sentido de que as coisas sob localização melhorassem, certo? E pudesse dar um melhor resultado. Então, atualmente, a teoria da localização tem preocupações que mudaram ao longo do tempo. As teorias existem, certo? E começam a revelar, ou começaram a revelar lá atrás, no século XIX, uma série de falhas, certo? Que foram necessárias modificações. Temos a primeira delas, que foi a via clássica, a localização e a incerteza. Uma segunda, a locação de uma grande empresa. A terceira, a divisão espacial do trabalho, que teve depois uma grande colaboração do Adam Smith, certo? Com a sua teoria apresentada no livro A Riqueza das Nações. E também dentro da teoria da localização, nós vamos também precisar de um sistema de informações geográficas. Quanto à localização, exemplos aplicados à produção de localização, nós temos a escolha do local de uma emergência. Eu preciso saber, para eu localizar uma unidade de emergência, que seja um posto de saúde, uma unidade de bombeiro, eu vou ter que ver algumas coisas interessantes. População, ruas, demandas. Então, como escolher local para instalar hospitais e bombeiros. Uma outra questão, uma outra aplicação para se aplicar a essa questão, é determinar o melhor local para máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações industriais. Certo? Ou fabricantes. Uma outra, a escolha de locais para armazéns perto de corredores vicinais, em determinados pontos de rodovias, eu posso ter a localização de empreendimentos que funcionam como um almoxarifado. E que quando alguém precisa, passando por ali, tem facilidade de pegar o material. Uma outra também, certo? Escolha das instalações, às vezes, pouco agradável. Onde eu devo de localizar, na nossa casa, o banheiro? Ou no nosso prédio, onde eu devo colocar os incineradores, localizar as lixeiras, onde é que vão ficar esses nessa distribuição espacial, eu vou colocar para contentar. Onde é que eu vou colocar o ponto de táxi? Onde é que eu vou localizar a construção de um novo estádio de futebol? Então tudo isso vai por aí. Eu gostaria, nós já falamos um pouco, eu gostaria de sugerir aos meus prezados companheiros, certo, que a gente ainda vai ter pelo menos os dois chats, ou três, aí com vocês, que vocês leiam o material, leiam a biblioteca suplementar, procurem naquelas referências da internet que nós deixamos aí para vocês, procurem entrar na internet e escolher os temas que lá estão, ler, fazer os exercícios. Não há como querer aprender. Gostaria, então, de agradecer a todos vocês, de Roraima, da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, pelas essas seis aulas, as três primeiras, gravadas pelo companheiro Rolf Erdemann Hermann, que vai abordar com vocês três temas, e também a paciência de vocês de nos ter ouvido nessas três encontros que nós fizemos. Me coloco à disposição. Se você descobrir algum errinho na apostila, por favor, nos informe, para que o setor de retaguarda possa, a tempo, consertar, e caso haja uma nova edição do curso, já teremos o livro pronto, para que as coisas funcionem adequadamente. Então, essas são os meus agradecimentos. Para mim foi um prazer ter vocês a bordo, certo, desses meus três encontros comigo e dos três encontros tidos com o companheiro que me antecedeu, o professor Rolf, esperando revê-los através dos chats, rever os companheiros através das provas, dos seminários e dos outros fatores que foram interessantes e maravilhosos para mim. Mais uma vez, meu muito obrigado, certo? Até o nosso novo encontro. E espero um dia encontrar todos vocês na formatura. De minha pessoa, sou Clás, da pessoa do professor Rolf que me antecedeu, de toda a universidade, toda a nossa retaguarda, tutores, supervisores, pessoal da mídia, do laboratório aqui do LED, que sempre arruma um espaço, o nosso muito obrigado, por estar podendo proporcionar a esse pessoal que mora longe, que talvez nem nunca venha à universidade. Meu muito obrigado, certo? E até um próximo encontro.